Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à série de lives SBPJ em Redes, promovido pela Rede de Pesquisa em Narrativas Midiáticas Contemporâneas, RENAMI SBPJ, que renovou parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O segundo episódio da série tem como tema Narrativas Midiáticas e a Emergência de Vozes Dissonantes. Participam do debate Jairo Ferreira, da UFSM, Paola Frandinin, da Afroeducação, e Jorge Ijuane, da UFSC. A mediação é de Demétrio de Azeredo Soster, da UFS.
Desejo a todos um bom debate, um bom painel, e passo imediatamente a palavra para a professora Paola Frandinin. A palavra é sua, professora.
Ok, muito obrigada, Demétrio, muito obrigada pela acolhida, não é? Pelo convite também, nomeadamente também o meu agradecimento aqui ao Diogo, né, que foi quem entrou em contato comigo para que a gente pudesse organizar essa participação aqui junto da SBPJ. Agradeço também a partilha do espaço aqui com os colegas, né, tanto Jairo quanto Jorge. É um prazer, espero que também a gente possa ter uma conversa aqui boa e que, quem sabe, contribua, né, não só para as nossas investigações e atuações no mundo, mas para quem nos ouve também. Eu parto, então, da minha perspectiva crítica à branquitude, que tem sido um tema com o qual eu tenho trabalhado nos últimos anos, tanto academicamente quanto enquanto né, uma ativista antirracista. Sou uma mulher branca que nos últimos quase 20 anos tem atuado no antirracismo, enquanto alguém, né, que contribui a partir desse lugar. E exatamente por isso, fazer uma discussão crítica à branquitude na minha vida foi sempre muito urgente, foi sempre muito necessário. Caso contrário, talvez eu não tivesse contribuído, né, de maneira alguma, para as lutas antirracistas. Então, é a partir, né, desse lugar que eu me coloco aqui com vocês. Poderiam ser, né, muitos os exemplos que eu gostaria aqui de trazer, e eu acho que muitos, inclusive, desses exemplos eu tenho buscado, né, trazer nos artigos que escrevo, né, na discussão da tese. Eu defendi a minha tese no ano passado, e a tese também usa filmes que fazem, né, uma discussão crítica à branquitude e às colonialidades, não só no Brasil, como também na África do Sul e em Moçambique. Inclusive falo nesse momento de Maputo, capital de Moçambique, a cidade onde eu escolhi, né, como minha segunda casa e onde eu tenho vivido nos últimos quase 4 anos. E a tese, então, ela também, né, parte dessa ponte que eu estabeleci com essa partezinha aí, né, que a gente conhece como África Austral, aqui no continente africano. E dentro, né, dessa vivência e das possibilidades que essa vivência tem me trazido, e as oportunidades, né, claro que são muitas, porque no caso, por exemplo, de Moçambique, eu estou falando de um país quase que exclusivamente negro, né, um país em que a população autodeclarada branca, ela é 0, qualquer coisa, ela não chega a 1%, Então, discutir, inclusive, branquitude aqui, às vezes parece algo até um tanto quanto, né, impossível ou incoerente, quando, na verdade, não é. Exatamente porque essas, né, essas que eu costumo chamar de feridas coloniais, elas estão ainda muito entreabertas, né, na vida da gente, em todas, infelizmente, todas as partes aí do mundo, e em África também, né? Um exemplo, então, que eu quero trazer, né, exatamente relacionado a uma exposição que eu tive a alegria de fazer uma assessoria conceitual, que se chama Sangue do Meu Sangue. Essa exposição, inclusive, gerou um livro em conjunto com a autora da exposição, que é a Sara Carneiro, e o Sangue do Meu Sangue, né, como o próprio nome já diz, é uma discussão que a Sara, enquanto uma artista visual e audiovisual, ela vai se colocar, né, ela é uma mulher portuguesa, branca, que vive também aqui em Moçambique há 7 anos, e ela vai se colocar em relação ao que é ser, né, essa mulher portuguesa que vem para Moçambique, que vive em Moçambique, constrói toda uma carreira aqui, e o quanto que isso, essas relações estão pautadas também pela branquitude, também pelas colonialidades, né? O quanto que isso que aqui em Moçambique se chama, né, as pessoas falam muito dos tempos do colono, então o quanto que esses tempos do colono ainda estão muito vivos no imaginário, na forma das pessoas né, viverem e se relacionarem. E aí, né, na prática do dia a dia, como que a gente vê isso? Por exemplo, nós temos ainda uma estrutura de poder muito nas mãos de população branca, muitas vezes já até moçambicana, né? Moçambicanos, moçambicanas que já nasceram aqui, mas que têm uma ascendência, né, tanto português ou alguma outra origem europeia, e que são as pessoas que têm maior acesso ao poder e maior acesso, por exemplo, ao capital. Não à toa, ainda existe, né, uma lógica que é exatamente idêntica à do Brasil, que a gente chama de colorismo, que é o racismo, né, sendo colocado de maneira muito mais pungente quando a pele das pessoas é mais escura, né, e isso sendo abrandado quando essa pele se torna mais clara. Não à toa existe uma espécie, né, de um... É claro que isso não é oficializado, mas existe uma espécie de uma regulamentação nos bancos aqui, moçambicanos, de contratar, né, priorizar a contratação de trabalhadores e trabalhadoras de pele o mais clara possível, porque, afinal, essas pessoas precisam ser respeitadas no banco. Elas precisam ser encaradas, né, dentro de uma lógica de legitimidade, de credibilidade, e aí pessoas de pele escura têm muita dificuldade de conseguir acessar, por exemplo, esse nicho, né, do mercado de trabalho. Isso para citar um exemplo, né? E é claro que aqui, né, toda a minha fala ela vai partir de uma discussão do contexto, e o contexto sendo olhado por aquilo que vem de mais significativo e mais amplo. Exceções vão haver em qualquer lugar, né, do mundo, e Moçambique não é diferente disso, mas o que a gente percebe, né, ali, que está na pauta do dia, essas questões ainda são latentes, né, mesmo num país quase que exclusivamente negro. Do mesmo modo, nós, né, no Brasil, enquanto a maior diáspora africana no mundo, nós também sofremos com uma presença, né, dessa hegemonia branca, dessa estrutura de dominação branca, que é a branquitude, de maneira, né, muito forte e muito cotidiana. Não à toa, nós... Agora, nesse momento, estamos acompanhando toda essa discussão da importância de ter uma primeira ministra negra no STF, né, no Supremo Tribunal Federal. Isso não acontece por acaso. Acontece exatamente porque nós temos um histórico de um país que foi fundamentado, né, em ideais racistas, e que, exatamente por isso, até hoje, nunca elegeu uma mulher negra, então, para compor um espaço de decisão e de, né, um poder simbólico tamanho, como é o Supremo Tribunal Federal. E isso não significa que essas mulheres não existam, né? É, essas mulheres existem, mas elas sequer são cotadas, né, pensadas, imaginadas para ocupar tal posição. E exatamente por isso, agora, essa semana, não sei se vocês acompanharam, foi lançada uma campanha online que se chama Todo Mundo Tem um Sonho, um filme que foi um curta, né, na verdade, uma campanha publicitária curta, que foi lançada pelo Instituto DPN, o IDPN, que tem, né, uma preocupação de trazer essa reflexão para a pauta aí, né, do dia, até pelo fato de ser um Instituto de Defesa da População Negra. E eles lançaram, então, essa campanha online que eu gostaria de partilhar aqui com vocês, caso vocês ainda não tenham assistido. Então, né, é uma campanha que particularmente eu... É uma campanha que particularmente eu gostei bastante. Acho que ela, né, ela vai muito rapidamente... direta, né, ao ponto, e nos leva mesmo a refletir, né, sobre tudo isso. Eu acho que agora acabo de ver aqui que o vídeo ficou sem som, né, para vocês. Puxa, uma pena, porque para mim aqui o som estava correndo super bem, mas de qualquer forma tinha legendas, né, então imagino que não tenha sido um prejuízo total. Deu para provavelmente pegar um pouco aí do que o roteiro propõe, né? E o roteiro propõe exatamente isso. Uma criança, uma menina negra que pensa em ser, né, muitas pessoas adultas com as quais ela já teve acesso e se referencia, e a mãe diz que ela, né, se ela não quiser ser nenhuma daquelas mulheres, né, um dia ela pode ser ministra do Supremo Tribunal Federal, e ela diz, tá, mas igual a quem? Né, porque afinal essa referência não existe. E essa campanha me lembra muito uma outra campanha que acho que mais ou menos uns 5, talvez 6 anos atrás percorreu também muito as redes sociais, que era a hashtag Representatividade Importa. Né, essa hashtag ela se tornou mesmo uma hashtag muito forte na internet brasileira, sendo movida pela mesma lógica que essa campanha, né, do IDPN nos traz, que é a importância de termos representatividades múltiplas para pessoas múltiplas, né, porque afinal somos uma sociedade diversa e que deve ter essas referências independentemente, né, de quais sejam elas. E é claro que para nós, enquanto população branca, as referências são muitas, né? Esse imaginário ele está repleto de muitas possibilidades e, infelizmente, dentro dessa lógica racista, né, que assola o Brasil, nós não vemos essas referências, então, sendo colocadas e oportunizadas para populações não brancas do mesmo modo, né, dentro da mesma proporção. E quando eu iniciei, né, aqui a minha fala ao falar um pouco sobre o contexto social moçambicano, claro que, sem dúvida alguma, as referências negras existem para esse país que é quase que exclusivamente negro. Mas a branquitude, ela é tão perversa, né, e a artimanha que ela coloca na nossa vida, ela é realmente tão complexa que ela consegue subverter a representatividade, né, e isso nos aponta a uma constatação que eu fiz estando aqui, né, enquanto pesquisadora e ativista, que representatividade importa, mas não é suficiente. Né? E quando eu digo que ela não é suficiente, é exatamente por conta dessa lógica, né, colonial, que ainda está presente num território quase que exclusivamente negro como Moçambique, e que faz com que, por mais que haja, né, pessoas não brancas ocupando diferentes lugares na sociedade moçambicana, os lugares de poder muitas vezes estão sendo ainda reservados para pessoas que têm, né, a mesma, não só fenotipia, mas a ancestralidade, né, a sua ascendência ligada à linhagem da colonialidade. Né? Então, A gente vê, né, a branquitude pautando esse cotidiano, esse dia a dia, e isso sendo, inclusive, né, alvo de crítica de algumas pessoas que já, por assim dizer, vestem, né, lentes que conseguem identificar a branquitude, que conseguem nomear esse fenômeno. E um dos exemplos, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, eu devo estar com algum problema com a questão do áudio, né, do vídeo, então eu não vou me ater aqui a exibir o videoclipe, mas gostaria de deixar, né, como indicação para que vocês, se puderem, assistam, que é o videoclipe da música Cães de Raça, do Azagaia, que foi um rapper moçambicano, talvez o principal nome do hip-hop moçambicano contemporâneo, que infelizmente veio a falecer esse ano, ainda muito jovem e com uma carreira, né, proeminente, e enfim, é uma perda mesmo irreparável aqui para o cenário cultural moçambicano. Mas na música Cães de Raça, o Azagaia, ele faz, né, toda uma discussão crítica em torno dessa branquitude ainda presente, dessa colonialidade, né, portuguesa, ainda muito presente nas entrelinhas, né, e nas entranhas dessa moçambicanidade que também se apresenta aqui, claro, mais especialmente em Maputo, por ser a capital, por ser um território, né, urbano, mas não só, né, mesmo nas províncias mais recônditas, a gente também consegue, né, minimamente observar esse tipo de fenômeno ocorrendo. Então, fica aqui a minha sugestão para que vocês possam conhecer, se não conhecem ainda, a música e o videoclipe Cães de Raça do Azagaia, e eu acho que né, é uma forma aí da gente realmente chegar a essa conclusão, né, que eu gostaria aqui que fechasse, então, a minha contribuição para esse momento, da representatividade, sim, ser importante, mas ainda não ser suficiente, exatamente por conta da dominação, da hegemonia que a branquitude nos impõe nas narrativas, não só midiáticas, mas nas narrativas, né, que estão presentes na nossa vida como um todo, e certamente as midiáticas banham-se, né, muito daquilo que bebem, né, dessa fonte que é a nossa vida, e não por acaso vão ser também narrativas, né, bastante racistas, misóginas, né, LGBTfóbicas, exatamente de acordo com todo o sistema, né, mundo, da forma como ele se apresenta e se coloca no mundo em que a gente vive. Então, acho que é isso. Eu vou né, tentar respeitar aqui o máximo possível do meu tempo, até para que a gente também tenha a oportunidade de ouvir os colegas e depois, quem sabe, trocarmos aí algumas figurinhas ao final. Muito obrigada pela escuta, pelo espaço. E estou por aqui agora a ouvir as outras contribuições.
Antes de passar a palavra ao professor Ijuin, só pontuar que, se de um lado em África é muito mais evidente que aqui, por questões lógicas, o simbólico fala forte na questão da branquitude, é muito interessante pontuar que no Brasil, por meio do exemplo da ação ministra, hashtag ministra negra, e antes representatividades importa, enfim, se trabalha essa contra-hegemonia pelo plano simbólico midiático. Deixar só essa questão para depois, no final, a gente retomar numa costura que envolva a discussão entre os três painelistas e debatedores. Obrigadão, tá, Paola? Obrigadão. Jorge Juim, meu querido amigo da gloriosa Desterro, Ilha de Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina. A palavra é sua, meu querido.
Boa tarde. Eu tenho 68 anos e, por isso, vocês devem imaginar que eu sou antigo. Então, eu tenho um roteirinho aqui em papel.
Bora lá.
Seria importante dizer, né, nosso grupo de estudos tem algumas preocupações, então, o quanto as populações subalternizadas são silenciadas e, na maioria das vezes, invisibilizadas. Então, uma das nossas grandes preocupações é tentar entender os porquês, e por isso a gente estuda os direitos humanos, os direitos do cidadão, e assim também a gente procura buscar alternativas para que essas pessoas tenham esses direitos à dignidade humana, né? Seria interessante fazer aqui uma contextualização, espero ser o mais breve possível. Desde os anos 2000, eu tenho tentado entender, tentado estudar a humanização do jornalismo ou a humanização no jornalismo, né? Então, a partir da nossa musa inspiradora, Cremilda Medina, quando ela coloca os desafios ao comunicador, né? Os desafios técnico, ético e estético, né? A partir daí, procurei estudar essa questão da humanização no jornalismo. Houve um tempo que eu me preocupei com a forma das narrativas, né? A narrativa enquanto forma, mas com pouco tempo eu pude perceber que não era suficiente. Então, tentando me aprofundar nesses estudos, cheguei a esboçar uma crítica aos modelos jornalísticos, né? Especialmente a minha estada em Coimbra, né? Fui procurar entender pela sociologia, principalmente, como é que são esses modelos jornalísticos herdados aí desde o século XIX de um modelo eurocentrado, né? E aí eu tive que avançar nos estudos sobre a cidadania e os direitos humanos. E uma das constatações que a gente tem chegado é que, para humanizar o jornalismo, nós temos que pensar em humanizar o jornalista. E não é uma tarefa fácil, né, para se pensar e para disseminar essa ideia, né? Os projetos de pesquisa que temos desenvolvido, em especial no nosso grupo de estudos, o DHJOR, né, que é um grande guarda-chuva, então a gente tem discutido questões étnico-raciais, a questão dos povos originários tem sido uma grande preocupação, um grande foco nosso, a questão da criança e o adolescente, a violência contra a mulher. Tive a oportunidade de orientar uma dissertação sobre feminicídio, né? Questões ambientais, porque o ambiente também é um direito, né, da natureza, um direito à natureza saudável, então, portanto, é um direito humano também. E o quanto essas populações marginalizadas, como pessoas em situação de rua, né, precisam ser vistas, ouvidas, né? Então, o nosso DHJOR tem procurado entender o máximo possível desses segmentos, dessas populações marginalizadas, excluídas. Então, entender o porquê que a imprensa trata de uma maneira tão despreocupada ou talvez ignorando né? Especialmente o direito a essa dignidade humana. E esse grupo ele surgiu durante a pandemia, inicialmente só com o nosso grupo de orientação. As pessoas foram defendendo suas dissertações, suas teses, foram permanecendo, o grupo foi crescendo, né? E vieram para integrar o nosso grupo colegas que estudam as pessoas com deficiência, por exemplo, também as comunidades quilombolas que foram expulsas, né, de suas terras para a instalação da base de Alcântara no Maranhão. E, mais recentemente, uma colega vem trabalhando a questão da formação de jornalistas em direitos humanos. E isso tem sido bastante interessante. Então, nós temos estudado os direitos humanos sob várias perspectivas, né? Com a ajuda dos estudos feministas, né, dos estudos das questões étnico-raciais, o racismo. Na fala da Paola, lembrei muito de nossas preocupações e nossos estudos aqui. E também tem sido importante o estudo dos estudos decoloniais latino-americanos, né? Eu sempre digo que, infelizmente, o Brasil deu as costas para a América Latina e está mais do que na hora de a gente olhar com mais atenção para tantos intelectuais da América Latina. E se demos as costas à América Latina, a África, então, nem se diga, né, Paola? Eu creio que a presença recente, né, a retomada da diplomacia brasileira em África tem sido um passo importante, mas como destacou o intelectual moçambicano há pouco tempo, ele fez um alerta, olha, das outras vezes, a presença do Brasil aqui foi muito mais no aspecto econômico e não pode se restringir a isso. Antes que eu me esqueça, mea culpa, né? Então, eu creio que voltar a olhar para a África, observando seus intelectuais, observando... estudando, né, os seus intelectuais de suma importância. Uma das coisas assim, importantes que temos previsto para uma segunda fase do nosso projeto é estender esses nossos estudos, essas nossas reflexões, para além da universidade, né? Porque nós temos percebido grande parte dos jornalistas não sabem fazer a cobertura sobre questões indígenas, porque não entendem uma outra cosmologia que rege a vida dos povos originários. Não sabem cobrir a questão de quilombolas no Maranhão, por exemplo, não sabem cobrir pessoas em situação de rua. Então, nós precisamos levar esses estudos para os jornalistas que estão em formação, assim como, na medida do possível, através de workshops, através de oficinas, né, levar para a formação dos jornalistas que estão na graduação. E esse será um grande esforço nosso numa segunda fase do nosso projeto. Então, o que nós temos sentido e estamos defendendo, né, é que, diante dessa dificuldade dos jornalistas para compreender outras formas de pensar e de fazer jornalismo, né, nós temos que criar mecanismos, criar estratégias, né, para levar essa nossa experiência a muito mais jornalistas. Outra constatação nossa é que precisamos, portanto, decolonizar uns modelos jornalísticos que estão em prática em nossos países. Então, os modelos que são herdados desde o século XIX de um pensamento positivista, né, eurocentrado, portanto, eles são importantíssimos, por exemplo, no desenvolvimento de um processo de reportagem, por exemplo, né? Ir a campo, constatar, para poder relatar com melhor apuração, perfeito. Ocorre que aquela objetividade tão cara, né, ao pensamento moderno e que foi incorporada ao jornalismo, não é suficiente. Essa objetividade precisa ser conjugada com processos subjetivos, né? Como bem destaca Edgar Morin, né, há uma ética da explicação que a objetividade contempla bem, mas precisamos chegar a uma ética da compreensão pelo qual processos subjetivos entrem em ação. E quando se fala em subjetividade, às vezes há um mal-entendido, como se o jornalista fosse partir para o achismo, como se o jornalista fosse deixar que suas paixões superassem a sua observação objetiva. E não é nada disso, né? Eu creio que Fabiana Moraes, que Demetrio tem conversado com ela muitas vezes, tal, nos ajuda a entender bem, né? Porque na forma que esses modelos jornalísticos estão em desenvolvimento em nosso país, essa objetividade se torna excludente, ou seja, exclui algumas visões, exclui a subjetividade do outro. Então, quando Fabiana advoga um jornalismo de subjetividade, e eu concordo plenamente, é um jornalismo que, por um processo subjetivo do jornalista, enxergue, respeite, se comunique com a subjetividade do outro, né? Então, essa tem sido uma preocupação nossa e algo que estamos defendendo e que tem sido aí uma das bases para podermos humanizar o jornalismo, levar as páginas, levar ao nosso noticiário, e não só através de reportagem como gênero, né? Levar essa ideia de um jornalismo que conjugue a objetividade com as subjetividades, né? Que procure humanizar o jornalismo através da humanização do próprio jornalista. Num primeiro momento, eu creio que é o que eu tenho a dizer. Obrigado.
Obrigado, professor Jorge Juim. Fazendo a ponte para a fala do professor Jairo, eu quero destacar aqui a ideia de reconfiguração do jornalismo por meio da emergência de novos valores, né, que é o que o professor traz a partir de sua pesquisa, de suas inquietações, em especial a, digamos assim, a emergência de questões sempre relegadas ao segundo plano, como a questão da subjetividade, da alteridade, do outro, enfim, e com elas os excluídos, né? Isso tudo num cenário, paradoxalmente, em que o jornalismo parece sobrar, ou pelo menos mudar radicalmente de forma em relação ao que a gente estava acostumado no século XIX, XX principalmente, né? Então vamos ficar com essa questão por enquanto, depois a gente faz a costura geral para que a gente possa debater. Muito obrigado, professor Juim, meu querido amigo Jair Ferreira, da mesma forma uma alegria muito grande tê-los entre a gente nessa tarde. A palavra é sua, professor Jair, da Universidade Federal de Santa Maria.
Boa tarde, obrigado, Nemeto, pelo convite, por estarmos aqui juntos. Prazer, professor Jorge, prazer, professora Paola também. Vou tentar manter aqui o meu roteiro. Tá? Se o professor Jorge tem as anotações, eu tenho aqui os textos escritos. Vou tentar não lê-los, né? Porque sempre são textos assim, mais pesados. Tá? E tentar também não desviar para não entrar na discussão do jornalismo ou mesmo aí desse espaço importante que a Paola trabalha, né? Que tem muita relação com a questão estética central, me parece, né? Na questão que impauta, né? Eu pessoalmente, né? O Demétrio faz parte desse percurso, né? Há muito tempo, né? Acho que desde 95, 96, né? Alguma coisa assim, há muito tempo nos conhecemos, né? Então, eu ligado à questão da mediatização, ligado a essa linhagem de pesquisa que ajudei a criar no Unicino, junto com professores, né, excelentes, brilhantes, o Fausto, o Braga, também o Pedro e depois a professora Ana, né? O Demétrio sempre nos acompanhando nesse percurso, de forma intensa, mesmo o seminário que eu coordeno, que é o seminário de mediatização, que vai para a sexta edição, né? Eu acho que o Demétrio estava conosco, né? Quando tivemos a ideia, né? Acho que foi lá na Argentina, né, Demétrio? Num bar, né? Acho que foi
em Rosário, na beira do Rio Paraná.
Então foi lá que bolamos isso aí. E então tem a rede internacional de pesquisas que avança, né? São 30 pesquisadores do Brasil, da Europa, e 11 universidades, né? E o Mediaticom, que é um grupo importante de trabalho, onde estamos juntos, né? Bom, então, eu me envolvi, né, durante todo esse tempo aí de 28 anos que eu ensino, né, com a questão da mediatização, né? Que é uma espécie de militância, vamos dizer assim, acadêmica, estrito senso, né? E esse é o meu percurso central, né? A questão do racismo, claro que vem, né, por uma série de afetos, né, afinidades, tá? Pessoais, né? Quer dizer, eu sou bisneto de escrava alforreada, né? Meu avô, né, é preto, né? Policial militar getulista, né, de uma família de getulistas, brizolistas, né? Então, eu cresci num ambiente getulista e brizolista, né? Participou da Revolução de 30, ele, né? Telegrafista daquelas tropas que foram até o Rio de Janeiro. Então, eu venho de um percurso getulista, brizolista, e depois... muito, muito guri ainda, né? Com uns 13, 14 anos, eu começo a entrar no marxismo. Então, a minha formação é intensamente marxista, né? Por isso que eu passei pela sociologia, pela economia, né? Embora a formação de partida, né, é o jornalismo, onde também atuei, né? E com uma dança também, né, ali pela... Por isso que a Paola falando ali, né? Pela Revolução dos Cravos. Então, eu também já sou antigo, viu, professor Jorge? Então, pela Revolução dos Cravos, né, onde eu eu tive uma participação muito intensa, por sinal, lidando muito com cinema na época. Na época eu tinha uma paixão muito forte pelo cinema, mas depois eu fui para o jornalismo. Bom, a questão da então, o meu diálogo, né, é sobre a questão do fascismo de cor, né? Ela vem de um percurso, né, que infelizmente, né, foi desconstruído, né, dentro da Unicinos, onde com orientandos de mestrado, doutorado, iniciação científica, vinha formando um grupo, que já era o principal grupo, né, da Unicinos, discutindo a questão do racismo, né, com uma presença majoritária, talvez absoluta, de negros, e esse termo que eu não gosto de utilizar, mas e pardos, né, tá? Então, um grupo que vinha, isso aí já tem 5 anos, né, claro que também nesse percurso tem que ser justo, né, muito importante, viu, Paulo, meu filho é rapper, embora agora esteja trabalhando com rapper mais diversificado até, né, em São Paulo, ele também foi muito importante, porque ele passou por um bom tempo com a questão da periferia, e aí eu passei a viver com isso em casa, né? Tanto com a poesia de periferia, né? Como com todo o pessoal da periferia que vivia lá em casa e vivíamos em contato. Tá? Claro que isso não é tão abstrato, porque, né, sendo de uma família com origem negra, né, então tem todo o perfil sociocultural, socioeconômico, inclusive, dessas relações, né? Isso eu carrego comigo, e daí porque a militância marxista que eu tive muito forte na minha vida. Bom, a questão do Sodré, o Sodré, na verdade, quando ele vem com o conceito de fascismo de cor, ele responde, é muito interessante, porque várias questões, várias dúvidas e várias críticas que eu tinha, né, num outro tipo de engajamento um pouco nas bordas do ativismo, né, eu vinha questionando, né, tanto com o Catálogo Afro, que é um grupo de graduados afros já, né, majoritariamente, né, vamos dizer assim, beneficiários das conquistas em cotas e acessos, né? E também no Quilombo Epistemológico, que está com o Davidson ali, com o Ângelo, o William, né? Que também nós tivemos uma intensa discussão sobre a questão do racismo. Não chegamos a consenso, mas é legal porque chegamos a cada um, né, levou muitas perguntas, né, e dúvidas, e tentativas de elaboração. E eu vinha fazendo esse esforço, inclusive, né, buscando uma solução para essa preocupação, vamos dizer assim, marxista, que é pensar, né, não diretamente estrito senso marxista, que é pensar a questão do racismo, ponto de vista da espécie, e do contemporâneo, de um lado, e, por outro lado, compreender o Brasil, né, esses dois eixos, numa perspectiva da mediatização. E o primeiro momento, assim, que eu entro nesse debate, eu acho que tem uns 3 ou 4 anos, foi quando eu tive que, no catálogo, me pedir para apresentar, falar sobre o livro do ministro Silvio Almeida, né? Racismo Estrutural, e na apresentação eu já teci várias críticas e ponderações, né? E muitas questões, né? Então, quando chega o livro do Sodré neste ano, né, inclusive é muito interessante, porque eu estava um pouco empolgado para escrever sobre, e ele já vem com boas ideias, né, que encaminham, né, as minhas dúvidas de uma forma que eu considero muito produtiva. Né. A minha leitura, basicamente crítica, né, o conceito de racismo estrutural, porque nós, como pesquisadores de comunicação, nós somos filhos, né, no que se refere a uma experiência nacional de pensamento sobre a comunicação, que é a francesa. Nós já somos filhos, a comunicação é das áreas de conhecimento, né, a mais intensamente parida pela crítica ao estruturalismo e ao conceito de estrutura. Então, o conceito de estrutura, né, importantíssimo na sociologia e também importante na antropologia, no próprio estruturalismo, na linguística, né, como Saussure, que traz isso, passando por Lévi-Strauss, ele vai sendo desconstruído, reconstruído, reelaborado na área da comunicação. Tá? Porque ele não resistia, né, à necessidade de entender, né, ele entendeu especialmente, né, eu acho que é aí que ele passa a ser muito questionado, entender especialmente o lance da televisão. Né? Já tinha cinema antes, mas a televisão ela coloca em xeque, né, a abordagem estruturalista, porque ela estava muito devedora ao conceito de vinho da linguística. Né? E aí isso produz toda uma reelaboração, né, que nos leva ao pós-estruturalismo, né, à desconstrução. Né? Então, a área da comunicação, ela é depositária de décadas de reflexão, tá, que transitam, fazem transitar do conceito de estrutura para outras reflexões. Uma dessas reflexões é exatamente esta com a qual eu trabalho, que é a mediatização, e dentro da mediatização eu trabalho muito com a questão da semiose social. Mas o que isso afeta, né, a discussão? Tá? Então, uma das... Deixa eu agora aqui me socorrer aqui nas anotações. Tá? Uma das elaborações, né, que o Sodré traz, né, ele vai colocar, né, a questão da forma. Né? Então, a ideia de estrutura, qual é a crítica do Sodré? Né? Na perspectiva dele, né, a estrutura se refere àquilo que está institucionalizado. Né? Embora eu não concorde com essa perspectiva, né, totalmente, eu entendo perfeitamente a crítica que o Sodré faz. Por quê? Né? Por exemplo, né, o racismo ele fica institucionalizado numa experiência, por exemplo, como a da África do Sul, com a apartheid. Né? Ele está... Ele, como foi a experiência americana, né? Como foi também o período da escravidão em que leis designavam. Evidente que em todo o Ocidente, especialmente, né? Isso para nós é muito caro, pela experiência ibérica, e dentro da experiência ibérica, a hispânica, quer dizer, o racismo ele vem institucionalizado, né? A questão da lei do sangue. Então, os negros não podiam ter acesso a determinadas profissões, cargos e etc., né, por lei. Né? Então, aí nós tínhamos um plano que é institucionalizado, ele tem uma série de efeitos, né? Isso que nos aproxima do conceito de necropolítica. Né? Pois bem, então, o que o Sodré diz? Não. O Sodré não descarta a estrutura, mas ele diz, olha, o que existe é uma forma, porque não, sem dúvida, na forma está a lógica, mas também estão os imaginários, as narrativas, e mesmo que eu consiga, vamos dizer assim, desconstruir o racismo enquanto lei, tá? Ele continua atuando enquanto imaginário social. E essa é a contradição que o Sodré captura. Ele continua atuando enquanto imaginário. E essa atuação enquanto imaginário, ela se materializa nas narrativas, por exemplo, sociais. Né? Então, não precisamos dizer, né? Quer dizer, faça coisa de branco, disse um prefeito há um pouco tempo atrás, né? Vamos fazer coisas de branco, né? Ou quem mora no Sul, né? O Sul é muito interessante isso, o Rio Grande do Sul, né? Porque tem... Não por acaso que 20 de novembro nasce aqui, Sim, eu sou um cara que adora conversar, escutar, embora às vezes sofra muito, né, Sr. Jorge? Essa coisa, jornalista tem que aprender a sofrer para conseguir fazer a boa narrativa, né? Então, sofre por quê? Porque aí tem que escutar. Ah, os negros vêm aqui, né? Na escuta lá, os negros vêm aqui, o pessoal do Nordeste vem aqui e não quer pagar a conta. Aí o negro troca os talheres, né? O negro. Ou eles não limpam a casa, eles não deixam as coisas limpas, né? E aí vai, de uma forma interminável, né? Eu, como por várias razões, né? Meu pai, né, oficial da PM, coronel, sempre vivi muito no meio de pessoas não negras. Então, o que se escuta na história, nas narrativas, né, é muito forte. E não por acaso, que ao mesmo tempo que tem, e porque isso pertence ao imaginário social, isso não está na lei. Isso não está institucionalizado. E isso, entretanto, se materializa nas interações sociais. Né? Quando entra no lugar, como as pessoas te tratam. Né? Teve uma menina baiana que trabalha com... ela faz faxinas, e ela me disse assim, olha, então é também isso, né? Ela me disse assim, olha, ela chegou para mim, né, aquela proprietária, que tinha lá uma descendência não negra, germânica, italiana, não importa, chegou para mim e disse assim, para uma vizinha, esta é a minha negra. Esta frase, esta é a... E ela disse assim, aí eu respondi assim, professor, me chamo de professor, eu não sou a sua negra. Porque é o que o Muniz lida como isto que, mesmo sem a lei, continua existindo. Ela é proprietária de alguém. Né? Então, este vínculo que chama como duplo vínculo, o duplo vínculo, não é que não tenha vínculo, mas é um vínculo esquizofrênico. Né? Olha só. Ah, olha só, o Diogo está bem, foi assaltado na saída da USP. Diogo, tudo bom para ti, onde esteja, né? O nosso carinho. Tá? Então, esse duplo esquizofrênico, eu quero tê-los, mas como sendo meus. Eles pertencem à minha mobília. O negro pertence à minha mobília. E esta esquizofrenia é que o conceito de forma nos permite capturar. Isto produz, claro, muito sofrimento entre os negros. E óbvio que isso se manifesta também nas narrativas dos negros. Uma coisa boa, por exemplo, do catálogo, eu, como sou, né, tendo muito a buscar teorias, epistemologias, conceitos, interpretações, mas foi fazer o percurso inverso, escutar. São vários livros, né? As histórias de vida dos negros no Sul. Isso ainda está para ser contado. Então, bem pertinente o título da nossa conversa, quer dizer, narrativas dissonantes. Né? Então, por um lado, eu tenho esse imaginário, esse processo, esse imaginário, no qual, por sinal, muitos negros acabam aderindo também a essa, né? Inclusive, né, que chega ao Estado. Mas não, a disputa pela institucionalização é forte. Quando, por exemplo, né, nesse processo, numa espécie assim, de temor espectral, tivemos um governo por longo tempo que usou e abusou, né? Com a questão do mimimi, com as falas sobre os negros, sobre os povos originários, né? No sentido de reafirmar, levar ao Estado, consolidar em discurso de Estado, ou fragmento de discurso, isso que está neste imaginário que é racista. Pois bem, o Sodré liga isto, a questão, isto como uma variação do fascismo. Então, qual é a reflexão que eu faço sobre isso? Né? Então, claro que aí eu, aquela coisa do pesquisador, do teórico, né? Claro que em outro texto também, que muito legal do Sodré, ele vai, na minha apropriação, ele vai, né, quer dizer, o fascismo ele está muito ligado àquilo que nós poderíamos consolidar no termo assim, etnocídio, a morte da cultura. Quer ser um bom negro? Comporte-se assim. Então, mas eu sempre tenho propriedade discursiva de dizer como é que tu tens que te comportar. Eu sou o teu professor. Eu tenho os valores, as normas e os métodos para te transformar num sujeito aceitável. E essa propriedade é quase que inalienável. Tá? Inalienável. E, de certa forma, né, o governo anterior ele levava isso ao Estado. E daí por isso que o Estado brasileiro viveu um momento muito delicado. Por sinal, esse é o lastro do fascismo brasileiro. O potencial dos fascistas no Brasil é o racismo. Mas, para além dessa forma fascista, nós podemos dizer que existe o potencial nazista. Porque se um se refere ao etnocídio, o outro se refere ao genocídio. A biopolítica, o direito de viver ou morrer. Isso é muito interessante porque nem mesmo o governo atual, um governo que tem uma discursividade democrática, consegue segurar a onda. Ver São Paulo, Rio, Bahia. Claro, porque se não és culturalmente reconhecido, se és culturalmente um desvio em relação àquilo que eu considero civilização, tu és potencialmente um alvo de morte. Ela está justificada, ela está fundamentada. Então, pois bem, claro que o mundo seria um mundo unidimensional se tudo assim funcionasse. Mas, felizmente, não. Não só aquilo que está no imaginário, que se materializa em parte no midiático, no jornalismo, nas narrativas da televisão, nas ficções. Em parte, porque essa é uma reflexão importante, né? Há uma mutação atual nos meios midiáticos massivos, hegemônicos. As narrativas, por exemplo, da Globo, é outra, uma discussão importante, mas elas estão em mutação. Eu não sou, né, não sou um pesquisador de, por exemplo, telenovelas, mas sempre que passo, né, e assisto, tá? Aí a questão da representação, como diz a Paola. Há uma nova conjuntura de representação. Há uma nova conjuntura de representação também nos telejornais. Mas é muito interessante que, apesar deste avanço, tanto no plano estatal, governamental, como também no plano midiático massivo, televisivo, dos meios de programação, dos meios de conteúdo massivos, é muito interessante que continua num grau desproporcional, no sentido estatisticamente relevante, a morte de negros e pobres. E aí, provocando o professor Jorge, quer dizer, se para a Paola, né, a questão da representação e das narrativas, esta continuidade, como é que lida, por exemplo, o jornalismo? Quando há um grande acontecimento, como a morte do João Alberto, ou teve uma outra morte no Sul muito importante, que foi muito marcante para mim, que eu fui às ruas, inclusive, a morte do Amaral, o engenheiro Amaral, que foi pegar o celular e a polícia achou que ele era um assaltante e foi assassinado, jovem, né? Engenheiro elétrico. É muito interessante que, a não ser em torno de acontecimentos que tenham, né, pela própria força da imagem, né, pela própria força do engajamento dos movimentos, tragam a dramaticidade do acontecimento social. Por exemplo, nas mortes agora do Guarujá, o jornalismo lida no limite da informação. Não há dramatização. Não se percebe a tragédia. Não se revela a tragédia. Nem lá na Folha, nem no Estadão, Globo. Então, a questão da forma é interessante porque ela não só é hegemônica, mas mesmo num novo contexto político estatal e mesmo num novo contexto midiático, né, onde aparecem as ações afirmativas, ela parece que existe um certo pacto, né, que a Paula certamente chamaria de pacto da branquitude, né? Um pacto, dizer aqui nós não vamos mexer. Então, o conceito de forma me parece que ele é mais potente, né, do que o de estrutura, porque nos dá mais portas e janelas, ou lunetas, como queiramos, para perceber o fenômeno do racismo do que o conceito de estrutura, né? O conceito de forma mais do que o conceito de estrutura. Então, esta contribuição do Sodré, ela é, na minha percepção, central para o movimento, inclusive porque vai conectar. Vai resolver, é uma discussão que ainda não escrevi sobre ela, né? Vai nos conectar, vai encaminhar uma questão que sempre me incomodou. O Clóvis Moura foi um dos caras que lidou isso, com isso aí de uma forma brilhante na minha percepção, né? Que é a relação do movimento de resistência negro com a questão democrática, colocando em xeque, inclusive, os conceitos liberais ou conceitos republicanos de democracia. Porque, se o Sodré questiona o livro dele, eu também questiono, que democracia é essa? Onde seus fundamentos, né, estão alicerçados no imaginário que é racista. Então, mas o movimento negro, por sua vez, ele perambulou, né? Ele só vai se encontrar com o movimento democrático de esquerda no Brasil no final do século passado e neste século. E aí ele ganha mais força, inclusive. Ele ganha mais força. Porque no início do século passado, é uma coisa bem sensível, né? Ele não tinha, apesar, né, do fato de que muitas lideranças de esquerda no Brasil, revolucionárias, socialistas e comunistas, eram lideranças negras. Mas o movimento, enquanto coletivo, tinha uma certa. Ele estava um pouco distante dessas questões democráticas que são centrais para a própria renovação de projeto nacional. Então, essa é a eu estou aqui pegando mais a discussão, vamos dizer assim, semi-antropológica do que exatamente mediatização, né, Demetrio, para dialogar mais com o Jorge, com a Paola, né? Para finalizar, eu não apresentei aqui, mas até fiquei restrito ao tema, tá? Num outro artigo que eu devo terminar amanhã ou depois, que existe uma especificidade do problema do racismo no Brasil, né? E essa é uma das críticas que fazem ao Sodré, porque o Sodré diz assim: eu estou discutindo racismo no Brasil, né? Situação diferente, a problemática em Angola, Moçambique. diferente a situação nos Estados Unidos, embora existam, ao mesmo tempo, transversalidades. Dessas transversalidades, eu venho estudando uma certa paixão a questão do midiático, né, nesse momento que nós estamos vivendo, da inteligência artificial, dos algoritmos, das plataformas. A gente sabe de uma série de textos, críticas ao racismo algorítmico, né? E nessa discussão é muito forte, né, o que eu venho, na minha perspectiva, né, nós estamos vivendo uma crise da espécie que está vinculada à questão do capitalismo, mas não no sentido, né, de um olhar específico sobre a questão da lucratividade, ou da mais-valia, ou da expropriação de valores, mas que tem, sim, por suas derivadas, que está ligada à mediatização, que é a materialização da nossa experiência da cultura, e essa materialização em plataformas algorítmicas. A isto eu chamo de mortificação da cultura. A mortificação da cultura, né, tem alguns teóricos que também discutem isso, e antes de mim, portanto, né, eu estou seguindo algumas coisas aí, que a mortificação da cultura ela se manifesta, por exemplo, quando eu tenho um processo criminal ou um processo jurídico, onde eu utilizo algoritmos, né, para identificar possíveis culpados ou espaços de violência, tipos de violência, né, indivíduos vinculados à violência, a mortificação da cultura, ela deixa fora, né, ela faz as questões raciais, também as questões da sexualidade, a questão LGBT, a questão também, né, que são colocadas pelo feminismo. Então, a mortificação da cultura, ela produz um espectro, um grande espectro. Não é mais, aparentemente, não é mais espectro do comunismo, né, do lado do Marx, manifesto comunista, mas é um espectro. E a direita fascista, em vários lugares, lida com esse espectro. Ela é porta-voz, ela é o exorcista, ela procura exorcizar esse espectro, essas sobras da cultura. Isso aí vale para o Brasil, vale para várias experiências fascistas na Europa, e também experiências fascistas em outros espaços regionais do mundo. Tá? Então, nós estamos vivendo uma época de um espectro, pela própria mediatização, viu Demétrio? E é interessante observar como que estamos ou não conseguindo lidar com esse espectro. Né? Há uma processualidade em que a cultura, por um lado, ela se manifesta em personagens bizarros, aparentemente bizarros, mas são exorcistas. Eles querem exorcizar isso que sobra. E o que sobra é a carência de uma civilização. Né? Mas é interessante observar em que medida, de certa forma, né, Paola, eu acredito que o hip-hop, o rap, tem a ver com essa busca. Lidar com o espectro. E como espectro, ele é multifacético, ele é fantasmagórico. Então, o rap faz isso de uma forma, vamos dizer assim, com grandes insights, procurando juntar esses fragmentos numa discursividade, numa estética nova. Mas é interessante ver como que esses circuitos de resistência lidam com isso. A minha preocupação, então, é que os negros não só tenhamos espaço e acessos, mas talvez uma aprendizagem por uma nova discursividade, que talvez a cultura nos favoreça, que lide com esse espectro. Então, esse movimento estético, né, é essencial nesse processo. Quando eu falo movimento estético, estou falando na arte. Né? E, então, Ou falando, podemos falar do jornalismo. Como é que o jornalismo lida com esse espectro? O que eu tenho refletido é que o projeto republicano, democrático, clássico, não dá conta desse espectro. É necessário ir além disso. Não sei o que é isso ainda, né? Então, isso é uma coisa que eu estou estudando com muita paixão, né? Então, existe uma problemática do racismo, que é racismo nacional, mas existe algo que é um desafio da espécie. Como é que a espécie vai além do projeto capitalista, que é resolver tudo por materializações, né? Em plataformas, algoritmos, inteligência artificial, que vá além deste projeto e consiga trabalhar com as sobras. Como lidar com isso? É mais um problema do que uma solução, né, Juinho? Porque parece que existe aí uma coisa que a nossa geração talvez tenha limites para resolver. Eu vejo isso, por exemplo, com meu filho, eu percebo que eles têm uma outra sensibilidade para lidar com isso. E talvez eles tenham a intensidade e a criatividade para dar respostas mais profundas. É isso, Demetrio. Então, essa é a fala aí para... Muito obrigado, porque, do ponto de vista assim, de uma conversação, né, é a primeira vez que eu estou sintetizando esses dois artigos, que um está quase sendo publicado, o outro está agora com revisões, vai ser publicado numa revista na Europa, que para mim são muito caros, porque, você sabe disso, eu na mediatização, continuo trabalhando, né, com a teoria geral da mediatização, reflexões, mas assim, isso para mim é muito importante, porque eu estou conectando questões da mediatização com a questão do racismo. Esse é o objeto que eu tentei trazer aqui para a nossa conversa. Tá? Muito obrigado, queridos. Desculpa se eu estendi. Jorge, Paola. Tá? E tentei também dialogar com os dois. Tá? Obrigado.
Eu que agradeço. Nós que agradecemos, Jairo, e eu insisto na perspectiva que eu coloquei antes, é o pior papel do mundo esse de mediador, em especial diante de falas tão ricas que demandam mais e mais e mais diálogo, e mais reflexão. Pelos constrangimentos espaço-temporais, enfim, mas sobretudo pela generosidade e largura das falas, né? Obrigadão, Jairo, obrigado uma vez mais. O Jairo nos traz a questão do fascismo da cor na perspectiva de Sodré e outras dimensões. O Muniz Sodré é uma presença muito importante na nossa discussão nesses tempos contra-hegemônicos, vamos dizer dessa forma, que é um pensador que vai ousar perguntar, por exemplo, como assim só se pode filosofar em alemão? Não, na África tem filosofia também, desde há muito. Enfim, é um pensador que renova muito, por sua eloquência, sua largura, as nossas possibilidades cognitivas, vamos dizer dessa forma, pela sua capacidade de raciocínio e tudo mais. E o Jair traz isso pelo resgate, mas também pela problematização do próprio pensamento do Sodré e pela tentativa de compreensão do lugar em que a gente ocupa nessa discursividade toda, né? Então, eu agradeço muito aos nossos convidados e imediatamente eu vou abrir ao debate, reiterando, conforme a Alciane já colocou antes, que o espaço está aberto, então quem quiser fazer questões, coloque ali no chat, por favor. Eu vou fazer agora uma questão mais geral, tem uma questão da Ivone Rocha, e à medida que as perguntas forem entrando, eu vou fazendo a mediação dentre elas e os painelistas. Deixar dito que nós estamos bastante preocupados com o nosso colega, o Diogo Azoubel, que faz parte da coordenação desse evento, mas ele teve foi vítima de uma problemática urbana, houve um assalto, mas por sorte não houve nada além do susto, do trauma, tá tudo certo agora, ele já entrou em contato com a gente, é só por isso que ele não tá conversando com a gente agora, mas felizes por estar tudo bem também aí nessa frente. Gente, então assim, uma questão pensando nas falas de Paola, de Jorge e de Jairo, eu fiquei refletindo Basicamente em torno da seguinte questão. É uma pergunta geradora, vocês sintam muita vontade de comentá-la ou não, mas a pergunta que eu faço aos três é: que tempo de mundo é este em que a emergência das vozes dissonantes se dá por matizes sociotécnico-discursivos, ou seja, pelo viés da mídia, pelo viés das manifestações culturais, via televisão, via rádio, via jornal, e via discursividade midiática, pegando a expressão do Verão? Por que essa pergunta? Porque, dialogando de novo com o Sodré, é um paradoxo, de certa forma, né? Que nós temos as emergências com mais vigor e mais potência, ou pelo menos com mais força de transformação, justamente num tempo em que uma estrutura de mundo parece estar estruturada, ou estrutura estruturada, enfim, que o mundo parece estar estruturado, estar amalgamado em rede pelo viés da internet e de outras conexões possíveis. Então, a questão é essa, para que a gente comece o debate, se vocês se sentirem à vontade de comentar. Que tempo de mundo é esse, afinal de contas?
Bom, vou usar o meu privilégio aqui de ser mulher, né? E dizem que é ladies first, né? Então, vou à frente, até porque senão também fica difícil, às vezes, né, a gente saber quem vai. A democracia é sempre assim, né, trabalhosa, mas necessária. O que eu sinto, Demétrio, em relação ao que me vem à mente quando te ouço e ouço a tua pergunta, é que é um tempo em que de muito e nada. E o que eu quero dizer com isso, né? O tempo em que as informações, elas nos bombardeiam, elas são bombardeadas, né, a nós, assim, a todo tempo, mas em que também o que a gente mais vê é discurso raso, é opinião, e não necessariamente profundidade argumentativa em relação às bombas que nos jogam, né? Vou dar um exemplo aqui para tentar, enfim, elucidar um pouco o que eu quero dizer. Durante 2 anos, eu estive na mediação, exatamente nesse papel aí difícil que você está hoje, Demétrio, na mediação, juntamente com uma colega também acadêmica, a Ana Helena Passos. Nós mediávamos um canal do YouTube chamado Diálogos para Não Passar em Branco. E era exatamente um canal que se propunha a fazer discussão crítica sobre a branquitude das mais diferentes formas, né, de como ela nos atinge no nosso dia a dia. E era bastante comum, né, quando o programa ia ao ar, nós tínhamos uma participação super agradável, as pessoas comentavam, mandavam lá seus elogios, era muito tranquilo, porém o programa depois ficava, né, disponível no YouTube, no Facebook, para que as pessoas pudessem assistir em outra ocasião, e aí começavam a aparecer muitos discursos de ódio, né? Racistas, muito, às vezes também, né, robozinhos, porque a gente às vezes identificava que era mesmo robô, não era necessariamente pessoas, né, colocando aqueles comentários, mas era o algoritmo funcionando a favor dessa estrutura, né, da branquitude. E quando essas questões vinham, esses comentários vinham, era sempre baseado era nitidamente baseado em algo que você pensava: ok, essa pessoa não assistiu a live, ela não viu o vídeo do canal por inteiro para conseguir emitir esse comentário. Né? Ela simplesmente olha o nome, o algoritmo também, obviamente, né, faz isso, ele vê ali Diálogo para Não Passar em Branco e vê nome branquitude ou racismo ou qualquer coisa relacionada a isso e já, né, começa a chincalhar aquela postagem. E foi mesmo um processo para nós até conseguirmos saber como lidar com aquilo, se a gente ocultava os comentários, se a gente respondia aos comentários, se a gente ignorava os comentários, né? O que a gente fazia, porque esses são os tempos em que a gente vive, né? De uma mediatização quase que total da vida, mas ao mesmo tempo a gente está a trocar o pneu enquanto o carro está em movimento. Então tem muita coisa que a gente realmente não sabe muito bem como lidar, como fazer, não há uma receita, né, de bolo que defina essas práticas ou que delimite essas práticas e sequer muitas vezes até uma estrutura mais bem organizada, né, e legitimada socialmente, de estabelecer processos jurídicos, inclusive, né, em relação a tudo isso. Porque era aquilo, a gente às vezes fala, nossa, mas só para a gente ir atrás, de abrir um processo, não sei o quê, não somos, né, pessoas da área do direito, isso vai levar um tempo, vai exigir um investimento de recurso financeiro e tudo. Então, as coisas meio que, né, nunca iam por esse caminho, apesar de ter leis que regulamentam, né, o racismo algorítmico, por exemplo, leis que regulamentam o racismo, por assim dizer, né, desde já da década de 80, nesse caso, mas o quanto, né, que a gente acaba sendo vítima, às vezes, também da própria estrutura, né, sistêmica na qual a gente está inserida. E as mídias, sem dúvida alguma, fazem também aí o seu papel enquanto protagonistas, né, dessa vida mediatizada que a gente vive. Então, isso faz com que também, muitas vezes, na minha opinião, a gente incorra a uma naturalização dessas práticas nas redes sociais, porque afinal as pessoas se sentem muito mais seguras em também xingarem as outras, em falarem o que acham que tem que ser falado, porque afinal elas estão ali atrás de um perfil e não são elas, né, próprias enquanto CPF, vamos dizer assim, de maneira em primeira instância, né, sendo ali colocadas. Então, é por isso que, para mim, é mesmo essa sensação de que pode ser muito, mas ao mesmo tempo pode ser nada, né? E o quanto que cabe uma perspectiva mesmo educativa, libertária, dentro do conceito freiriano, né? De educação e liberdade, para que a gente realmente consiga, quem sabe, retomar as rédeas, né, desse processo e viver de uma maneira o mais saudável possível e não tão complexamente, malucamente, negativamente, né, nesse caso, como às vezes nos incorre aí. Não sei o que os colegas pensam, mas para mim, pelo menos, logo de cara, foi um pouco isso que surgiu.
Obrigado, Paola. Fale, professor.
Demetrio nos pergunta: que mundo é esse, né? Eu gostaria de lembrar Canclini, né? Quando ele fala: a praça originalmente era um lugar para um passeio, para convivência e tal, mas também se transformou um espaço para um debate público, para as manifestações. Um dia desses eu estava assistindo a alguns vídeos. 1984, as diretas já, aquela maravilha de movimento que nós, um pouco mais rodados, tivemos oportunidade de estar nas ruas ali, vivendo as diretas já. Tenho a impressão que no mundo de hoje não se conseguiria reunir 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, por exemplo. Porque as tecnologias, para o bem e para o mal, né, têm proporcionado oportunidades como essa que estamos participando hoje, de trabalhar em rede, de debater em rede, né, como também tem oportunizado situações como essa que Paola acabou de nos relatar, e a grande expansão de fake news, né? Lembrando também um aspecto que a Paola falou, esse bombardeio de informações, o que eu chamaria de até de overdose das informações, né? Todo mundo tem pressa. Então, as tecnologias ajudaram a gente acessar com muito mais facilidade informações e a gente fica cada vez mais apressado. Né? Quem trabalha home office, por exemplo, né? Todo mundo tem reclamado que, às vezes, chefia manda informações ou pedidos 10 horas da noite, etc. Então, vira uma coisa muito esquisita. Essas tecnologias, portanto, nos ajudam e, ao mesmo tempo, nos criam certos constrangimentos, certas preocupações. No jornalismo, que é o que eu posso falar um pouco mais, né? Aquela objetividade de que falava ainda há pouco, além de excludente, me parece que se transforma também numa objetividade descomprometida. Além de excludente, descomprometida. Está um caso só. O caso Genivaldo, no Sergipe, né? Demorou quanto? Exatamente. Demorou quanto para que a imprensa mainstream colocasse nas matérias que aquilo foi um assassinato? Como ação policial? Aquilo foi resultado de uma ação policial, né? Então, por isso que eu creio que essa objetividade torna as coberturas mais rasas, de que já comentamos aqui, ela é excludente e descomprometida. Então, veja, Demétrio, diante da sua pergunta, eu creio que uma das características, uma das coisas marcantes que eu tenho observado vai mais ou menos por aí. Muito bom para algumas coisas, nos facilita esses nossos encontros, o compartilhamento dessas nossas reflexões, mas tem algumas coisas que são complicadas.
Obrigado, professor Ijuim, professor Jairo, e depois a gente abre para os nossos ouvintes. Tem 5 perguntas já. Vamos lá.
Demétrio, como eu falei bastante, então agora vamos às perguntas.
Queres passo direto às questões, então?
Vamos às questões, aí você entra aí na conversa, né?
Tá, beleza. Né? A primeira questão é de Ivone Rocha, que pergunta o seguinte, a Oceane está colocando na tela aí para a gente. A escola é uma das principais bases para a desconstrução de discursos racistas. Sabemos que as escolas ainda avançam muito pouco nesta desconstrução. E ela pergunta, a faculdade de jornalismo faz a sua parte? Com vocês.
Posso?
Por favor.
Obrigado, Ivone. É nóis, mano. Salve o Corinthians, Ivone. Eu fiz um levantamento muito breve, assim, muito superficial ainda, não dá para dizer que foi uma amostra, sobre cidadania e direitos humanos. Eu consultei projetos pedagógicos e grades curriculares de 10 universidades públicas para verificar se encontrava disciplinas, né, menções à cidadania e direitos humanos. Eu encontrei nessas 10 10 públicas. Dois cursos de jornalismo que oferecem disciplinas específicas em caráter optativo. Todas elas colocam, que tratam do assunto de maneira transversal em várias disciplinas. E encontrei apenas uma que tem disciplina que envolve cidadania e direitos humanos como disciplina obrigatória. Então, eu acho que é um desafio esse, trabalhar cidadania e direitos humanos nos cursos de jornalismo. E eu estou falando de uma forma muito mais abrangente, porque é uma questão de tratar, né, o racismo, de machismo, de misoginia, de todas essas questões. Eu estou pegando no grande âmbito direitos humanos, né? Então, sua pergunta foi específica com relação ao racismo, mas eu tive a intenção de falar dos direitos humanos, porque certamente trataria da questão do racismo também. Então, eu creio que seja um grande desafio. Estamos cumprindo integralmente isso? Eu acho que ainda não. Vai levar tempo, é uma questão de construção, é uma questão de sensibilização a todos os cursos de jornalismo. Ainda há pouco, semana passada, estivemos no Intercom e o trabalho que apresentamos foi justamente esse, de aprofundar e ampliar os estudos de cidadania e direitos humanos nos cursos, na formação do jornalista. Estamos longe ainda. É um trabalho de formiguinha que estamos tentando realizar.
Beleza. Os demais querem comentar? Senão eu passo para a próxima questão. Beleza. Eu vou fazer... algumas pessoas, como a Mara Rovida, nossa colega, fizeram três questões, o Maurício mais duas questões. Então, eu vou fazer uma de cada e depois, porque o nosso teto é até 16h30, depois a gente retoma as questões 2 e 3 de cada um, tá? Eu vou passar para a pergunta da Larissa Pereira dos Santos, que ela pergunta o seguinte: como vocês interpretam o sentido de vozes dissonantes que dá título a essa live, e como observam que vozes dissonantes se instalam na academia e são compartilhadas entre os seus ou suas pares? É uma pergunta ontológica, de certa forma. Com vocês, a palavra.
Posso dar um pitaco, Demetrio?
Por favor, meu amigo, a palavra é sua. Muita alegria.
Voltando ali à hipótese, tá? Eu acho que há um problema aí, também tem que ser especificado. O Brasil, acho que é muito difícil a gente, no momento como atual, dar conta de tudo, né? Ali do, então, voltando ali, mas também pensando, que é pensar a questão da universidade, né? Que a universidade está nesse processo, né? Talvez, eu estou pensando na universidade, né? Mas existe qual é o projeto de universidade que temos hoje, né? Me parece que esse é um problema seríssimo, porque a universidade brasileira, ela tem uma propensão muito forte à reprodução do conhecimento, né? No que se refere à nossa área, que é de ciências sociais, humanas, filosofia, do conhecimento europeu. Eu acho que isso é um grande problema da universidade brasileira. Primeiro, porque a reprodução em si, né? Então, uma certa dificuldade de ultrapassar essa propensão à reprodução. Já tivemos, né, grandes teóricos, grandes intelectuais pensando na universidade, mas hoje nós estamos um pouco carentes, assim, vamos dizer assim, de uma reflexão que universidade nós queremos. Tá? Eu acho que isso dificulta, sim, porque não que, né, o Demetrio me conhece, né, não é questão o conhecimento constituído na Europa. Após certamente ligado à ancestralidade, né, também europeia, mas após a Revolução Burguesa, ele é importante, né? Mas insuficiente para lidar com as nossas questões. Grandes intelectuais fizeram esforço para romper isso aí, fazer coisas novas, etc. Mas ainda estamos, enquanto instituição, acho que ainda falta muito na área em que atuamos para avançar, né? E este conhecimento ele tem um certo pacto, né, com essa transição que foi, né, a expropriação, né, do Brasil pelos europeus, tá? Uma expropriação violenta, uma acumulação primitiva, né? O genocídio dos povos originários, a escravidão, que é algo trágico, para mim é tão trágico como foi, né, a questão do Holocausto. Tá? Então, uma universidade que na área que atuamos, né, que é, vamos dizer assim, das ciências sociais, com todas as variações, incluindo a comunicação, que não parte desta ruptura. Ela está na minha. E trabalha com epistemologias que, de certa forma, né, denegam essa ruptura. Tá? Ela tem problemas, porque a sociedade que temos é essa. Essa é a nossa sociedade. Eu acho isso muito grave. Gravíssimo. Então, por outro lado, claro, não me parece que se a universidade ela faz um, né, fizesse um deslocamento epistemológico forte, ela certamente dialogaria mais com a sociedade que temos. Mas como ela se mantém, vamos dizer assim, muito devedora, né, desse compromisso, assim, ou credora, né, é muito difícil imaginar que possamos, vamos dizer assim, potencializar o espaço da universidade, com pesquisa, com reflexão, né, como espaço dinamizador da sociedade que temos. Tá? Eu acho que, então, e isso é muito especialmente complicado no momento de crise do Ocidente. O Ocidente está em crise. Crise de hegemonia. Né? Então, é um momento muito delicado. Não que não existam, assim, eu acho que tem muita gente, né, muitos pesquisadores preocupados em buscar soluções. Tem o debate, né, epistemologias do Sul, né, tem as epistemologias africanas, né, e existe, né, as epistemologias dos povos originais, mesmo que não escritas. Então, eu acho que nós tínhamos que buscar, né, uma, quer dizer, a questão é como, né, por exemplo, Sodré faz isto, né? Eu perguntei para o Sodré assim: Sodré, qual é a relação desse teu livro, né, com a questão, né, do terreiro, né? Aí ele pediu para me ler os livros dele, tá aqui atrás, eu não quero me dispersar. Né, que tem a ver com a questão, né, o Nagô, né? Então, ele diz assim, está muito intimamente ligado, né? O que que ele me respondeu assim, então? Ele disse assim: olha, no fundo, esse meu pensamento está ligado a esse meu percurso, né, na terreiro, certo? Então, eu acho que nós tínhamos e eu agora está na agenda, eu tenho outras coisas para ler, estudar também antes, mas eu estou atrasado para ler isso aí do Sodré, ou Nagô, eu acho que é isso, né? Então, nós temos que fazer uma imersão, né, nessa sociedade que temos. Não é no sentido de botar no lixo a herança europeia. Eu acho que ela é fascinante. Eu acho a herança europeia fascinante. Mas, assim, ela é insuficiente. Porque ela opera com uma grande denegação. Né? Quando a Europa não reconhece que quem fundou o iluminismo foram os africanos. Né? Com os marroquinos. Os marroquinos hoje são mais parvos, né? Mas eles eram, né, eram pretos, os que vão lá para o sul da Espanha, eram pretos. E eles é que colocam as bibliotecas, eles que levam livro, levam a escrita, né, a questão da escrita como uma referência essencial na sociedade, porque através da escrita eu falo com Deus. Eles que formam os primeiros intelectuais do norte da Europa. Então, a Europa parte do princípio que o iluminismo foi feito na Itália. Que isso? Que isso? Quem prepara a tal da modernidade é a experiência moura no sul da Espanha. Né? E toda a reação do norte, reação cristã, né? Isabel, não, é uma reação a isso. Então, isso nos funda, e eu acho que isso é um problema para nós. Eu acho que nós temos que fazer uma nova imersão. Então, eu, inclusive, eu tenho que, né, como eu venho do marxismo, Marx é um cara estranho, porque Marx ele era um alternativo, né? Um alternativo, ele era um poeta alternativo, né? A questão judaica, né? Então, não pode ser exatamente eurocêntrico, mas, assim, nós temos que fazer um deslocamento forte. Essa é a minha ideia, assim, Demetrio. Mas eu inclusive, eu sinto essa necessidade pessoalmente. Como fazer isso? Tá?
Perfeito, perfeito. Obrigadão, Jairo. Nós temos 15 minutos ainda e duas questões. Na verdade, há mais questões, mas eu vou privilegiar duas para que fique dentro do nosso espaço. E considerando que nós temos Zeus, que é o filho de Jairo, Happy, que está se lançando na discursividade midiática, que Paola citou o rap de África, enfim. Eu vou pegar, se a Mara me permite, a pergunta do Maurício Guilherme Silva Júnior, nosso colega de diretoria da Rename, que vai nos perguntar: na música, a dissonância pressupõe desarmonias criadoras. Daí, por vezes, emergem novos sons, novas estéticas, entre aspas. Hoje, segue a pergunta, em tempos de avanço do conservadorismo político-comportamental, haveria espaço a jornalismos realmente experimentais, prontos a desafiar o outro, a novos modos de ver e afetar o mundo? É uma pergunta que cabe a todos os três, sem dúvida nenhuma. Com vocês, e depois a gente passa para a pergunta da Mara.
Olha, na minha opinião, há espaço, sim, e esse espaço vem sendo ocupado de maneira muito positiva e muito qualificada. Eu acho que posso aqui talvez citar alguns exemplos de mídias que eu acompanho, né, com mais frequência e que estão mesmo, né, aí ocupando esse espaço devido, tentando romper com esse monopólio midiático que a gente tem, né, no Brasil, e que muitas vezes também estão, tem, né, uma ligação um pouco mais temática e às vezes não. Então, de uma forma mais generalista, por exemplo, uma iniciativa que eu gosto e que quero aqui partilhar com vocês é a da revista Casa Comum. A revista Casa Comum, para quem não conhece, é uma revista tanto impressa quanto também tem a sua versão online ampliada, né, por meio de um portal da Casa Comum, e eles e elas ali têm essa tarefa, né, de tentar pautar um jornalismo mais, né, descompromissado, no sentido descompromissado com o sistema mundo, da forma como ele se coloca, e são várias pautas ali que são propostas em diferentes áreas da vida, e eu particularmente acho que tem sido um trabalho bastante positivo. Se eu não me engano, recentemente fez 1 ou 2 anos da existência da revista, e a revista está aí, né, conseguindo garantir o seu espaço midiático sob o sol e contribuindo muito para essas discussões e narrativas contra-hegemônicas, né, dissonantes desse sistema. Isso de uma maneira, né, aqui um exemplo mais generalizado. Agora, dentro de exemplos mais nichados, eu também acompanho muito o trabalho do Alma Preta, que é um veículo de comunicação, né, focado aí, nas temáticas relacionadas principalmente à população negra brasileira e também populações africanas, de uma maneira geral. E ainda, dentro de um recorte temático, também citaria o Nós, Mulheres da Periferia, que tem um trabalho já mais orientado pelo feminismo, pelas lutas, né, protagonizadas por mulheres, e que, de fato, são mulheres que escrevem em primeira pessoa, são jornalistas que se reuniram nesse coletivo para pautar, então, o jornalismo a partir dos seus olhares, né, e das suas formas de olhar e buscar contribuir com o jornalismo contemporâneo. Então, acho que sim, acho que as vozes dissonantes têm sido cada vez mais ampliadas. Não à toa, o fenômeno dos influenciadores e das influenciadoras digitais tem crescido aí, né, de maneira exponencial no nosso país, não necessariamente fazendo só jornalismo, mas às vezes também, né, protagonizando o jornalismo. Então, acho que é mesmo uma questão da gente perceber onde que essas oportunidades se dão e também, claro, tentar o máximo possível garantir audiência para que essas, né, iniciativas se mantenham ativas e consigam sobreviver num espaço midiático que, sem dúvida alguma, não é fácil para elas, não é, né, o mais harmonioso possível.
Pois não, professor?
Eu tenho observado alguns portais especializados em questões de gênero que não só têm noticiado, né, de uma forma bastante diferenciada, mas como têm assessorado a imprensa tradicional. Né? Isso me parece algo interessante. Assessorado no sentido de fazer indicações de fontes, né? Enfim, e muitas vezes tem pautado a imprensa tradicional. Gostaria de destacar também um movimento que está acontecendo muito interessante, que é a mídia índia. A mídia índia também tem agido de uma forma, além de um trabalho de mobilização das comunidades indígenas, também tem assessorado a imprensa tradicional, né, na indicação de fontes e muitas vezes pautando essa mídia mainstream. São dois exemplos assim que me vêm à mente.
Perfeito. Professor Jair, o senhor quer colocar ou passamos para a próxima pergunta?
Vamos para a próxima, está bem, tá rolando assim, está bom assim. Então,
beleza. Então vamos fechar a nossa rodada, a nossa tarde, com uma pergunta da Mara. Eu vou sintetizar toda a pergunta, porque eu acho que ela pergunta para a Paola e para o Juim, mas eu acho que o Jair pode vir junto, que dialoga por aí, com isso a gente fecha, tá? A pergunta é: Paola, você acredita que as narrativas dissonantes têm avançado como contraposição ao imaginário preconceituoso? É possível, ela reitera, esperar resultados concretos de campanhas como IDPN, por exemplo? E aí ela segue para o Ijuin. Ijuin fala sobre a necessidade de melhor formar os futuros jornalistas para lidar com as questões dos quilombolas, dos povos originários, entre outros grupos subalternizados. E faz a pergunta: mas a solução para essa dificuldade também não passaria pela presença de pessoas que fazem parte desses grupos nas redações? A palavra está com vocês, meus queridos.
Bom, pegando então o gancho aqui do primeiro, né, momento da pergunta da Mara, eu acredito que sim, que essas vozes dissonantes contribuem para acrescentar a esse imaginário, né, outros desenhos, outras possibilidades de ser e estar no mundo, exatamente porque esses imaginários são povoados por estereótipos, e os estereótipos, eles não nascem conosco, eles não são, né, passados aí a partir das relações pessoais que nós temos, do mundo em que a gente vive, dos contextos em que nós estamos inseridas, e da mesma forma que nós podemos, a partir dessas vivências, estabelecer estereotipias negativas que vão embasar preconceitos, nós também podemos estabelecer e construir estereotipias positivas e que vão aí se contrapor a esses preconceitos, né? E, consequentemente, vão se contrapor também a possíveis discriminações, né, que sejam consequentes desses preconceitos sociais, raciais, de gênero, quaisquer que sejam eles. Existe um autor chamado Walter Lippmann, né, na comunicação, e o Lippmann, ele vai discutir muito essa questão dos estereótipos, e ele vai dizer que, como, né, os estereótipos, eles não nascem conosco, o que nós precisamos fazer ao longo da vida é estabelecer uma atitude crítica para identificar quais os estereótipos que nós vamos utilizar e quais aqueles nós vamos buscar nos destituir, né, no processo dessa vida. Então, da mesma forma que essa vigilância e essa atitude crítica precisa ser estabelecida em relação àquilo que é negativo, como, por exemplo, aquilo que vai pautar o preconceito, também podemos ter uma atitude crítica no sentido de ir beber, né, dessas fontes, dessas vozes que são dissonantes e que podem colaborar para nós termos uma sociedade mais justa, por exemplo, e menos preconceituosa, menos discriminatória, menos segregacionista.
Professor Juim, obrigado, Paulo.
Mara, você tem toda a razão. Sem dúvida que ter a maior representatividade, né, de pessoas negras, quilombolas, se possível também, pessoas indígenas, nas redações, poderia ajudar e muito, né, em alterar a postura dessas salas de redação. Eu me lembro de um exemplo muito marcante, uma de nossas orientandas, a Tatiane, trabalhou num portal de abrangência nacional, e ela fazia cobertura de um conflito, né, entre indígenas e ruralistas em Mato Grosso do Sul naquele momento. E ela teve o privilégio de ter em companhia na redação um jornalista indígena. E ela conta essa experiência com muito entusiasmo, assim, que o que ela aprendeu e o que ela pôde conduzir a pauta de uma forma tão diferenciada, né? Porque ela chegou, não conseguia entender bem o que estava acontecendo, mas o colega da redação, passando todas as dicas para ela, para ela entender melhor como conduzir aquela pauta, né? Então, sem dúvida que a maior presença, né, de pessoas negras ou indígenas, né, nas redações ajudaria muito. Mas eu vou pegar um gancho que a Paola disse no início, lá na primeira fala. Só a representatividade não basta. Daí a minha preocupação, a nossa preocupação em trazer todos os jornalistas que já estão em redação para essa reflexão, amplificar a nossa reflexão para quem já está na redação. Houve um tempo que eu, sabe, estava talvez estressado, falei, desencanei, não vou mais me preocupar com quem estiver na redação, vou trabalhar só com quem estiver em formação. Não, hoje eu reconheço que temos que tentar estender as nossas reflexões para todo mundo que estiver no nosso barco, no barco do jornalismo.
Professor Jairo.
Não é para ser o último, mas porque eu queria escutar mesmo. Eu acho que a minha reflexão sobre isso, ela é mais, por enquanto, né, um pouco mais pessimista, né? Eu diria assim, talvez ela esteja mais em uma crise existencial, né? Quer dizer, que mundo é esse? O que é que eu faço aqui, né? No seguinte sentido, como pegando essa linhagem da representação, né? Não basta a representação, né? E essa é uma armadilha que está aí, muito forte, que é a armadilha representacional, né? Eu ter ali os negros na novela, no telejornal, ter, né? Enfim, povos originários, não, né? A grande questão é a questão do protagonismo, ou do governo, tem negros no governo, certo? É a questão do protagonismo, né? Tem os negros, mas, né, a questão é analisar em que medida que há protagonismo. Eu posso dizer que situações em que negros estão lá, mas quando eles se envolvem, né, com uma pretensão, vou botar aqui, né, vou botar bem assim, pretensão, né? Eu diria ali a branquitude abordada pela Paola, ao protagonismo, eles são cancelados, eles são decapitados. Tá? Então, a questão, né? A questão me parece de um pacto onde se. E o protagonismo, ele nunca é, vamos dizer assim, doado, ele é conquistado. Isso é antigo, né? Entendeu? Então, claro que eu posso ter espaços libertários, mas mesmo nesses espaços, né, há um momento de ajuste, né, entre esse indivíduo, o coletivo que quer o protagonismo, e aquele que, vamos dizer assim, imaginou esse espaço libertário de uma determinada configuração. A liberdade não se dá. Então, eu acho que esse é um problema. E quando nós chegarmos a uma solução para isto, né, a questão é, não vejo como superar esse momento que nós vivemos ainda do fascismo de cor. Tá? Então, qual é a. E aí tem uma armadilha que é capturar os negros pela representação, pelo acesso, em troca do silêncio, em troca de um pacto de submissão, uma nova forma pactuada. Eu estou na Casa Grande, mas estou aqui sem o direito de protagonismo. Então, eu acho que é muito complexo, nesse sentido que eu falo de uma certa dúvida existencial, de um questionamento existencial, que é ver como isso. Bom, mas não há protagonismo? Eu acho que sim. É o protagonismo que ocorre, né, nas zonas da periferia. Da periferia não no sentido necessariamente geográfico. São várias bolsões em que negros ou povos originários têm protagonismo, né? Mas na periferia, socialmente falando, espaço social, né, no que se refere às decisões estratégicas de instituições e de Estado, os negros e povos originários não são os protagonistas principais. E eu acho que quando não superarmos, isso não for repactuado, acho que o Brasil tem um problema seríssimo de fundamentos da sua democracia. Eu acho que o fascismo se retroalimenta por isso e com isso. E por isso ele não se vai, ele pode voltar. Então, isso é seríssimo. Especialmente, né, Demetrio, nós gaúchos, no Sul. O Sul é diferente do Sudeste, é diferente do Norte e Nordeste, mas especialmente no Sul. Então, eu acho que tem aí um... Claro que não é desvalorizar, né? Eu acho fascinante, eu sou um cara que, né, através do meu filho ali, eu acho fascinante assim, todo esse espaço de constituição, né? Constituição do protagonismo, mas é admirável também as tentativas intermediárias, espaços talvez de repactuação, inclusive, de novas interações entre negros, povos originários e não negros nem povos originários, para a configuração desses novos espaços. Tem que pensar assim, porque isso é bem interessante, porque isso pertence à política, no sentido amplo da política. Não da política estrito senso dos partidos ou das eleições, não, a política no sentido daquela coisa uma configuração de micropolítica, né? Talvez uma repactuação, espaço. Eu acho que esse espaço de repactuação já existe um pouco, avançamos bastante. Mas, por exemplo, não é difícil elencar, né, fazer uma cartilha de como que mesmo entre a esquerda brasileira, né, há uma série de enunciados e subenunciados ou silêncios que envolvem a reprodução do racismo, a reprodução da exclusão. Então, isso é muito, assim, parece muito problemático, e não é perder a esperança, não, aí também não, né? Quer dizer, então, eu tento não cair no existencialismo niilista, mas é questionar as soluções que possam parecer... soluções, mas se olharmos assim... Então, essa é a questão que me parece assim, importante. Eu gostaria, por exemplo, de ver, por exemplo, os negros no governo como protagonistas mais ativos. Eu não vou listar, porque não é essa a meta, né? Esse ministro aqui fazendo isso, fazendo aquilo, e assim por diante. Então, este é o debate que me... e também no caso das redações. Claro que tem figura, né? Claro, sempre legal, né, ter a representação, né? Mas vê-los enquanto protagonistas estratégicos das instituições. Então, nós estamos ainda caminhando para chegarmos a isso. Uma repactuação. Essa é a minha posição. E, claro, que todas essas iniciativas ditas periféricas, ressonantes, né, elas são fascinantes. Eu, por exemplo, eu sofri muito com a pandemia, porque o rap, por exemplo, foi encolhido pela questão da mobilidade nas cidades, para o encontro de muitos no mesmo lugar, a questão da contaminação, né? Então, agora está se retomando, né? As batalhas de rua, por exemplo, né? Agora que está num processo de retomada. E muito a fazer ainda, mas ele vinha num crescendo, né? E tivemos uma grande crise, por exemplo, dessa experiência que, para mim, é fascinante vamos dizer assim, de construir espaços, né, protagonistas. E veja bem, o rap é interessante, porque tu tem não negros também no rap, mas ali tu tem uma repactuação, tu tens um outro diálogo social, uma outra conversação social entre negros e não negros, por exemplo.
Ufa.
Perfeito. Ok, professor. Pegando o gancho da fala do Jairo, parte desta reemergência tem a ver com o fato de, nas últimas 2 horas e 11 minutos, pessoas de Maputo, na África, de Florianópolis, de Santa Catarina, de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, ao sul do sul do Brasil, e de Aracaju, no Nordeste brasileiro, estarem discutindo a temática narrativas midiáticas e a emergência de vozes dissonantes, ou seja, esse tempo de mundo de difícil explicação, no entanto, de uma efervescência muito significativa do ponto de vista humano, porque parece que permite que vozes, ou pelo menos que possibilita que vozes até então alijadas tenham no mínimo uma razão crítica olhando por elas ou junto delas para que possam ter sua vez, seja na música, seja na arte de uma forma geral, na cultura, na formação e tudo mais. Gente, foi uma tarde, me parece, extremamente importante, né? Essa tarde ela é significativa por vários motivos. A gente começou ela com um susto envolvendo um colega nosso, que repito e digo com muita alegria, está tudo certo, com o Diogo Azobel, que coordena junto comigo essa edição do SBPJ em redes. Agradecer imensamente a Alciane Bassin, da diretoria da SBPJ, que estava indo em direção ao seu trabalho para uma reunião importante diante da emergência, retornou e tornou esse momento possível, né, essa efervescência possível. Mara Rovida, também da diretoria da Rename, que junto com a gente, via redes sociais, ajudou tudo isso a acontecer, porque a gente não enxerga, né, mas a mediação e a participação inclui milhões de papéis, milhões de fluxos, de circuitos por todos os lados, atravessamentos dos mais diversos. Eu agradeço por isso e por muito mais. A Paola, já deve ser o quê? 10 horas da noite aí, Paola, está quase na hora de dormir. O professor Ijuim, o meu querido amigo Jairo Ferreira, e sobretudo a todas as pessoas que estiveram conosco, fazendo pergunta, acompanhando e tudo mais. Haverá muitas outras edições do SBPJ em rede, e me parece que é um momento muito significativo, porque nós estamos há 2 décadas já da SBPJ, que se comemora agora em novembro, no 21º encontro, o aniversário. Então, creio que mais do que agradecer, sei lá, agradecer, né, gente? Muito obrigado a todos, obrigado pelo tempo, obrigado pela generosidade, obrigado pela disponibilidade, e com certeza a gente se encontra em algum momento aí desse nosso caminho, que é o fim, é o caminho de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Demetrio, muito obrigado, Paola, muito obrigado, Jorge. Demetrio, eu quero fazer uma correção autocrítica aqui, senão eu vou me sentir culpado. Manda, vou dormir. Manda. Tá? Eu fui muito crítico à questão do protagonismo, mas temos situações novas, e eu quero aqui destacar uma coisa. Em Porto Alegre, olha que são esses... Rio Grande do Sul, o que são os parlamentares negros do Rio Grande do Sul?
Sim.
Reabrindo, né, a história desse espaço que é o Legislativo do Rio Grande do Sul. São maravilhosos.
São muitas as emergências, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem.
Bom, muito obrigada, pessoal. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo que acompanhou também. Obrigada a vocês aqui pela parceria. Até a próxima.
Até logo, gente. Valeu. Um abraço a todos.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve a apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó, coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!